Ele é um jogador que tem a velocidade, mas quando ele sai do lado para entrar por dentro, você pode esperar coisa boa. Isso sempre acontece. Ou é uma finalização, ou é um passe. Ele é inteligente no momento de definir as ações. Então, ele é um cara que está fazendo realmente aquilo que a diretoria, ao fazer o investimento, imaginava. Ele está correspondendo sim. E outra coisa, se você lembrar, o ataque inteiro do Coritiba está funcionando. E olha que nós estamos tratando de dois jogos sem o principal atacante, que é o Ronier. Agora você começa a ver uma dificuldade para o Ronier voltar no time, com esse crescimento do La Vega, com o Breno Lopes fazendo o gol. Né? Então, o ataque hoje do Coritiba, o Coritiba fez uma Série B sofrendo porque não tinha exatamente o que hoje tem de sobra, que é o setor ofensivo, onde os três jogadores, por essa movimentação, têm dado conta do recado. E quando eu lá atrás, em alguns momentos, Guila, eu falava assim, o Pedro Rocha precisa acordar, precisa estar mais atento, precisa ser mais participativo. Ele não está sendo tão participativo. Era exatamente por conta disso, porque você vê os lados, com o Ronier do lado, do outro Breno Lopes tentando fazer as jogadas, e você via apagado o Pedro Rocha. Agora parece que ele também começou, né, a ficar mais. Ele não precisa fazer gols, o que ele precisa é ser participativo. E é isso que estava faltando para ele. E hoje você já vê um Pedro Rocha também participativo nesse setor ofensivo do Coritiba.
Olha, cara, para a gente trazer a importância do Breno Lopes, eu até faço uma pergunta a Porto, Nicolas e Jairão. Qual que é a jogada mais forte do Coritiba nesse campeonato? Cara, você tem que responder em 5 segundos. Qual
contra-ataque.
É contra-ataque, né?
Podemos usar outra palavra, transição.
Mas o conceito é muito parecido, né? Nesse
box
caso. Box to box.
O Breno fez quase um box to box no lance.
Sim,
do terceiro
foi de
gol.
Uma área a outra, né?
Volante barra lateral.
Você gosta, né?
Barra alguma coisa.
É, você gosta. Volante barra lateral é maravilhoso, volante, cara. Você não tava com saudade? Vai dizer que você não tava com saudade, cara.
Não.
Sacanagem.
Saiu daqui e se deixou fazer essas malditas nessa rádio. Você deixou umas heranças malditas que nos perseguiram.
Tinha um quadro de quarta-feira que ele deixou também.
Ele tava sentindo falta, sim.
Aí vem, o que você acha da gente fazer? Lembra? Há 15 anos atrás.
Lembra, a vinheta era muito boa, cara. Nossa, pô, cara. Se tiver aí, me manda só no zap depois.
Não tem nada, cara.
Pagou tudo.
O HD tá queimado.
Queimou. Mas por que que eu faço essa pergunta, né? Porque o Coritiba, dos 24 gols que ele tem no campeonato, 9 são de contra-ataque. Desses 9, 6 foram marcados pelo Breno Lopes, né? O Breno Lopes tem 8 gols marcados, 2 ali de rebote de bola parada, né? Contra o Atlético Mineiro e contra a Chapecoense. Os outros 6, Jairão, Nicolas e Porto, 6 gols que ele marcou, 6 de contra-ataque. Então, quando a gente pensa em Coritiba, a gente pensa em contra-ataque. E quando a gente pensa no contra-ataque do Coritiba, a gente tem que pensar no Breno Lopes como o grande finalizador disso, né? Tem um arquiteto ali, que é o Josué. A gente até já falou sobre isso na semana passada. Mas é impressionante. Ele tem 6 desses 9 gols que o Coritiba marcou dessa forma de jogar. Sempre assim. Por quê? Ele é um atacante que ataca muito bem o espaço, né? Tem uma capacidade de leitura do espaço. E mais do que isso, carrega a bola e tem técnica de finalização. Imagina um contra-ataque desse, claro, em níveis diferentes, né? Até de competição. Mas imagina um contra-ataque desse no ano passado com o ataque do ano passado. Não dava. Não seria impossível executar.
Não ia funcionar.
Por isso até que o Seabra ontem ele falou muito sobre o mérito dos jogadores. E eu concordo, porque os jogadores é que moldam esse jeito da equipe jogar. E é sempre assim, com qualquer técnico, né? Se você for pensar no Guardiola, por mais que ele seja um técnico super autoral, ele também vai se adaptar às características dos seus jogadores. Pense em outro técnico autoral, o Diniz. Ele também é um cara que se adapta ao estilo dos seus jogadores. E no caso do Coritiba, é isso. O Coritiba é um time moldado para contra-atacar pelo estilo dos seus jogadores. E é uma maneira muito adequada, né? Porque se você não tem volantes super construtores, laterais e zagueiros da mesma maneira, o melhor meio para você encontrar espaço é atacar quando o adversário está te atacando, porque ele estará desorganizado. E o Breno Lopes, para resumir a importância dele, ele é o grande nome da melhor jogada e da grande jogada do Coritiba. Ontem o terceiro gol é um golaço, né, Portinho?
Golaço.
Baita golaço.
Pensou ferramentas? Pensou ferramentas gerais? No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa? com mais economia. Vamos fazer um intervalo? A gente volta daqui a pouquinho com o Esporte TMC dessa terça-feira. Agora são 6h27. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta.
Parece que você está vivendo dentro de uma sauna úmida.
Continue com a gente. Já já voltamos
com muito mais futebol!
Sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle, 50 anos Nichelle, vamos celebrar, aniversário premiado Nichelle, 50 anos Nichelle, vem comemorar, aniversário Nichelle, aniversário premiado 50 anos Nichelle, concorra a super prêmios o ano todo, Nichelle, conta com a gente.
Quem empreende sabe, resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Para onde vai o Brasil? No dia 9 de junho, às 18 horas, o Sinduscom Paraná celebra 82 anos com uma edição especial do Sinduscom Meeting. Um debate com Felipe Nunes, CEO da Quest, e Leonardo Barreto, cientista político da CEBIC. Entender as tendências políticas é responsabilidade de quem gera emprego e acredita no progresso. Inscreva-se, sinduscompr.com.br.
A galera chegou, o clima esquentou. Campo Largo, um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação. Abre um Campo Largo na festa da Facu ou no almoço de domingo. Abre um Campo Largo aí, um clássico todo mundo vai.
Vinho Campo Largo, um clássico.
Abre um Campo Largo aí.
Beba com moderação.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública.
É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas da Demicon, a conquista é sua. Porque consórcio da Demicon, dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Tem silicone, tem selante e desengripante. Tem também aquela espuma que expande. E o aplicador é Solufix. E pra selar, pra vedar, pra colar, pra pintar, pra dar acabamento mesmo sem rimar. É Solufix, pra te deixar feliz, pra te deixar feliz. No aconchego do seu lar, da porta de entrada até a sala de estar. É Solufix.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica.
Voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC!
Okay.
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa terça-feira. Para Roussul, rolamentos, correntes e correias, tecnologia movendo a indústria. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515.
Feliz Natal.
Continue participando, hein, para concorrer aos prêmios de hoje. Prêmio número 1, par de ingressos para Liga Monstro Combate, dia 6 de junho na Live Curitiba. Prêmio 2, voucher de R$100 para Pizzaria Bajo. Participe, mande seu recado. Hoje nós vamos juntos até às 7 horas da noite, porque a partir das 7 tem transmissão da Rede TMC para São Paulo e Boston River, jogo pela Sul-Americana.
Coquinho.
Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Vamos voltar a falar de Atlético. O Furacão está com o seu adversário nas oitavas da Copa do Brasil definido. É o Vitória da Bahia, primeiro jogo em Curitiba, decisão lá em Salvador, Monique.
Pois é, Porto, Atlético, o único time paranaense que segue na Copa do Brasil de 2026 e conheceu hoje pela manhã em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o adversário da próxima fase da Copa do Brasil, oitavas de final. É o Vitória. Em sorteio também ficou definido o mando de campo. Jogo de ida em Curitiba, partida de volta lá na cidade de Salvador, no Barradão Estádio da equipe do Vitória. Datas e horários das partidas devem ser divulgados em breve pela CBF, só lembrando que vai ser no retorno da parada para a Copa do Mundo esse jogo. O Atlético vai ter uma sequência ali um pouquinho mais pesada, voltando do Campeonato Brasileiro, tem o São Paulo, última rodada do primeiro turno, aí se eu não me engano vem essa partida contra o Vitória de ida, enfim, tem uma sequência ali internacional, depois o São Paulo de novo, Corinthians, então vai ser uma pegada aí bem interessante para o Atlético, voltando da parada para a Copa do Mundo. Vai encarar o Vitória. Nas quartas de final, passando para a próxima fase da Copa do Brasil, novo sorteio. Aí sim, nas quartas de final, sai o chaveamento até a final, quarta, semifinal. Então, nas quartas, você também pode pegar qualquer time que vier do lado de lá, dos que também jogam as oitavas de final da Copa do Brasil. Ano passado, o Atlético parou nas quartas de final, foi eliminado pelo Corinthians, com o Odair Helman de treinador. Aliás, o Odair já está há um ano no Atlético e vai tentar ir o mais longe possível dentro dessa competição. Para jogar as oitavas de final da Copa do Brasil, R$4 milhões garantidos nos bolsos, aí garantido nos bolsos, nos cofres do clube para essa partida. Ida em Curitiba, volta em Salvador, Atlético e Vitória já se enfrentaram esse ano pela Série A, 3-1 para o Furacão na Arena da Baixada, ainda tem a partida de volta lá no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Falando em Copa do Brasil, Portinho, daqui a pouquinho, 7:30 da noite, deixa eu até ver se já saiu a escalação, pode ser o principal título da história das categorias de base do Atlético, tá? O Atlético encara o time do Galo nessa final da competição Copa do Brasil Sub-17, jogo único, comando de campo de quem teve melhor campanha, no caso, o Galo. A partida será às 7:30 lá na Arena MRV. Saiu, inclusive, a escalação. O técnico é o Éder Moraes, é um treinador que chegou recentemente ao Atlético, estava ali no comando do Sub-16, pulou para o Sub-17 e é o treinador desse time. Arthur, Marcos Aurélio, Murilo Camargo, que já é um zagueiro um pouco mais conhecido, Guilherme Silva e o Arthur Monteiro, lateral esquerdo, que inclusive ontem eu alertava, que saiu direto de Belém para a cidade de Belo Horizonte para jogar essa final. Aí um meio de campo de Bruno Gabriel, junto ali com Gustavo Afonso e Leonardo Cerci, mais à frente o William Bispo, junto com o Henrique Moritz e o Brian. Esse é o time do Éder Moraes para a partida importante que o Atlético está, ao mesmo tempo que está, né, evoluindo e revelando jogadores, também conseguiu chegar a uma decisão de competição nacional, podendo ser o principal título da história das categorias de base do clube. Daqui a pouquinho, às 7:30 da noite, essa partida acontece lá na cidade de Belo Horizonte.
Boa, valeu. Monique Vilela falando do Atlético aqui no Esporte TMC. Na Torres Casa de Carnes, tem kit dia a dia, tem kit fit, tem kit air fryer, tem kit família, tudo para facilitar a sua semana. WhatsApp 3534-6526. E no Instagram, acesse @torrescarnessjp. Ficou de bom tamanho, Vitória, Jarão? Não sei, olhando aqui os outros que tinham ali no sorteio, não tinha time assim muito melhor para se enfrentar do que o Vitória.
Talvez os dois da B, né?
O Juventude e o Fortaleza, sim. Talvez o Mirassol, talvez o Remo. Mas acho que esses já meio que num nível parecido com o do Vitória, né?
Eu não vejo moleza, mas a gente não pode fazer uma previsão nesse momento, porque a competição ela vai ser retomada depois da Copa do Mundo e muita coisa vai mudar.
Podemos ser hexa até lá já.
Seremos, né? Quando esse jogo acontecer, o Brasil será hexa campeão do mundo.
Tomara. Muita coisa vai mudar.
Vai,
especialmente porque tem uma janela aberta e vai ter muita gente, né, qualificando a equipe, muito mais do que se apresenta agora. Não, pode não ser o caso do Vitória, mas o embalo vai ser outro. Vitória, por exemplo, nesse momento é um time muito embalado. Se fosse pegar agora...
Hoje seria um confronto muito igual.
Muito igual. Seria um confronto dificílimo, entendeu? Então não dá para você fazer uma previsão. Nos dias de hoje, dentro da normalidade, jogar aqui como jogar em Salvador, eu vejo aberto o confronto. Falando hoje.
Define em Salvador, né? Esse é um aspecto importante.
Pois é, o que o Atlético tem que fazer é fazer o placar dele aqui. O jogo do Atlético é aqui, vai ser aqui. E o do Vitória, ele vai depender muito do comportamento dele aqui para levar o jogo em aberto para Salvador. Porque se ele vir aqui tomar uma paulada, ele, porque, como nós dissemos, é um jogo. Nos dias de hoje, a gente está traçando o momento do Atlético e o momento do Vitória. É um jogo de muito equilíbrio. Mas até lá muita coisa vai mudar, né? A gente não sabe, é difícil projetar esses. Não é só o Atlético, acho que todos os confrontos é difícil você projetar o que vai acontecer. Mas eu acho que o adversário está dentro de uma normalidade, um adversário igual. O bicho papão aí, e que leva uma sorte em torneio tremendo, é o Palmeiras, que de novo pegou uma molezinha. Se fosse o Fortaleza de um ano retrasado, seria um adversário difícil. Mas o Fortaleza hoje é uma presa que para o Palmeiras não deve ter dificuldade. Então talvez aí lá para frente a situação piore. Mas nesse momento acho que é um adversário acessível esse que o Atlético pegou no sorteio.
Tem uma característica que une os dois times, que é a força como mandante, né? Se você analisar o recorte do Campeonato Brasileiro, Atlético e Vitória estão no top 4 dos mandantes do Campeonato Brasileiro, da Série A. O Vitória com 19 pontos, um jogo a menos do que o Atlético como mandante, e o Atlético com 20. Eu acho que esse indicativo dificilmente será modificado daqui 2 meses. Eu acho que essa é uma questão que já vale uma análise agora e também depois, lá em agosto, mais próximo dos confrontos, porque Atlético e Vitória já tem isso até como tradição, claro, com oscilação ali ao longo dos anos, né, das temporadas. O torcedor do Atlético vai lembrar especialmente do que aconteceu em 2024, que o Atlético faz a pior campanha da sua história, né, jogando dentro de casa. Mas esse é um aspecto bem importante, e por isso que, por mais que seja relativo à vantagem de decidir em casa, mas pela força do mando, eu considero que fechar o confronto como mandante é um fator que pode pesar a favor do Vitória. Eu não vejo favoritismo, tá? Eu acho que é um confronto bem aberto. Obviamente, a gente vai ter que conversar sobre isso depois do Hexa, né, Portinho? Daí a gente vai voltar a conversar.
Ih, mas aí vai ser na Copa do Brasil de 2070.
Eu tava provocando ele. Eu tava vendo, eu tava provocando pra ver se ele caía. E, então, eu acho que, claro, tecnicamente a gente vai ter que esperar pra analisar, mas esse é um ponto coincidente, assim, dos dois times que são muito fortes dentro de casa. Se pensar das outras opções do confronto, ou do sorteio, né, que você citou, acho que tá numa média, porque poderia ter sido Palmeiras, poderia ter sido Fluminense, poderia ter sido pior, mas poderia ter sido melhor. Então, Vitória ali é um adversário na média acessível, mas é pedreira, longe de estar jogo jogado já.
Futebol é estratégia, vida financeira também. Com a Demicon dá para ser crédito ou investimento para realizar os seus objetivos de vida. Vou passar aqui também os outros jogos todos das oitavas da Copa do Brasil, sorteio realizado hoje pela CBF. Vitória e Atlético, né? O Vitória decide em casa. Vamos ter também clássico carioca entre Fluminense e Vasco da Gama. Esse vai ser bom, hein?
Esse vai ser bom e entra muito naquilo de qual será o cenário daqui 2 meses, porque o Vasco vive uma crise depois de uma derrota para o Bragantino por 3-0, com o Renato Gaúcho já balançando. O Fluminense pode ser eliminado amanhã da Libertadores. Isso muda completamente o jogo e o cenário.
Pode ter mudança, inclusive, de técnico.
Esse é um jogo bem interessante, né? Os dois podem ter mudança de técnico até lá.
Que mais que a gente vai ter? Na tela, inclusive, pra quem tá assistindo aí. Corinthians e Internacional. Pro jogo da volta em Itaquera.
Não sei se daí vai relembrar muita polêmica,
2005.
Né? 2005, o Inter tá pedindo para que o título do Campeonato Brasileiro daquele ano seja dividido.
Pelo amor de Deus.
Entre Corinthians e Inter.
Foi roubado.
Chorolado está de volta.
E eles fizeram a final em 2009, né? 2009 foi a final da Copa do Brasil.
Deu Corinthians.
Deu Corinthians, era o Corinthians do Ronaldo. Inclusive, estava voltando da segunda divisão naquela temporada. E foi naquele período que o Internacional lançou o DVD com os erros de arbitragem a favor do Corinthians, cara. E depois o Inter ficou famoso como o time do DVD, né? O time do ET e do
Fica
DVD.
Quieto,
não, mas é verdade, cara. É informação, não é opinião.
Esse
cara,
confronto aí, historicamente, o Corinthians sempre tem mata-mata se dado bem.
Corinthians e arbitragem.
Isso é história, mas é aquela que nós vamos ter que aguardar.
Não, vai dar Inter, desse ano vai dar.
Mas não vejo muito investimento dos dois, não, depois da Copa.
Foi um erro, Rogério, trazer o Guilherme de volta. Foi um erro.
Teremos Grêmio e Mirassol. Com o Grêmio decidindo em casa.
O Grêmio passa.
Mas acho o Grêmio muito instável, tá? Claro, tem mais camisa, mas eu não sei como que vai estar o Mirassol até lá. O Mirassol está classificado para Libertadores, então também tem um calendário que talvez o Mirassol nem aguente, né, disputar todas as competições com o mesmo nível. O Mirassol até poupou jogadores na Copa do Brasil nesse ano. Não queria muito se classificar, mas acabou se classificando contra o Red Bull Bragantino. Talvez isso pese a favor do Grêmio.
E sob o efeito do mercado, o Grêmio tem mais capacidade de ir ao mercado do que o Mirassol.
Tá no Inter. O mercado está no Inter.
O Grêmio, acho que o Grêmio também nessa janela, Gerão, vai perder jogadores.
Pode perder, mas tem mais capacidade de buscar
do
que o próprio Mirassol.
O Grêmio está super endividado, deve vender o Vieri, zagueiro canhoto, que é muito bom jogador.
Vai vender a Arena.
Um dos zagueiros mais promissores. O cara do Pão comprou a Arena pro Grêmio. Imagina, cara, você compra o estádio e dá pro teu time.
Legal, né?
O cara do Pão também é sacanagem, né? Pô, um dos maiores empresários do Brasil aí, mas no fundo é o cara do Pão.
Juventude e Atlético Mineiro. A decisão é em Caxias do Sul. Galo é outro que é bem instável, né?
Bem instável. E o Juventude, ele também com as suas instabilidades é o time do Maurício Barbieri, mas tem jogado bem. É um dos times legais de ver jogar nessa temporada, mas acho que o Galo é favorito.
Santos e Remo, a decisão é no Pará.
Então, eu falei aqui fora do ar pro Guilherme, esse é o tipo do confronto que você pode perguntar assim, ó: o adversário para o Santos foi bom ou o adversário para o Remo foi bom? Tá um equilíbrio enorme ali, não pela tradição, claro, mas, pô, o momento do Santos, não dá para você dizer que ele vai ter facilidade contra o Remo. É um confronto muito equilibrado, muito igual.
Lembrando que quando acontecer esse confronto aí, Neymar Júnior já estará consagrado como campeão do mundo e...
Vai ter se aposentado.
Já vai ter agora se aposentado.
Agora você pegou no
vai
pé.
Vai ter
dele.
Virado comentarista da Cazé TV. Cadê já a essa altura.
Cadê a risada da Monique?
Ele vai... Vai estar em outro momento da vida e considerado já entre os gênios, né? Do futebol. Chapecoense Cruzeiro, também teremos esse aí com a decisão em BH, em Minas.
Cruzeiro muito favorito, né? Essa
talvez
é uma...
todos os confrontos sejam mais favoritos.
Esses dois últimos aí são as grandes
Palmeiras
distâncias.
E, Cruzeiro,
aí,
exato.
E aí Palmeiras e Fortaleza, a gente já falou, né? O Fortaleza decidindo em casa, mas o Palmeiras favorito contra o Leão do Pici.
Nem precisa ter, já decidimos quem vai passar e que o Brasil é hexa, tá tudo certo.
Tá aí, ó, a data base, né? Os jogos de ida ali no dia 1º de agosto, naquela semana do dia 1º de agosto, jogos da volta na semana seguinte.
E a Monique lembrou bem, né? Nesse caso aí, vira uma maratona maior de jogos. Pensando em Atlético, a gente falou agora há pouco sobre a vantagem de fazer um jogo a cada 7 dias, é uma vantagem gigantesca. Nesse período aí de agosto, ela desaparece, né? Logo ali na volta do Brasileirão, o Atlético vai precisar de mais elenco para encarar esse período da temporada.
Gente, que inveja, né?
Tô de olho no chat aqui, o Leonardo lá do Tarumã pergunta se não é melhor jogar a primeira em casa, fazer o resultado na sua casa. O que vocês acham? Acho que cada um pode ter, claro, a sua opinião, seu sentimento com relação a isso. Mas tá até nos regulamentos dos campeonatos quando tem essa possibilidade de que a melhor campanha decide em casa, né? Então é até um prêmio pra quem faz a melhor campanha ali na primeira fase, você decidir em casa que me leva a crer que é melhor decidir em casa.
É uma coisa meio consolidada há tempos, né? Uma coisa que nunca foi questionada. Mas eu acho muito subjetivo, muito. Até historicamente, estatisticamente, se você for buscar nas finais da Copa do Brasil, que até o ano passado eram de ida e volta, único, né? Vale lembrar que agora é jogo único em Brasília, né? Eu acho uma pena, né, para a Copa do Brasil especialmente, mas esse é um outro debate. Mas historicamente, analisando todas as finais, você vai ter recortes completamente diferentes. Sei lá, vamos falar do título que o futebol paranaense tem na Copa do Brasil. O Atlético faz 1-0 aqui na Arena e depois decide em Porto Alegre e é campeão, né? E o Corinthians ano passado, ele empata o jogo de ida e vai ganhar no Maracanã. Eu acho muito relativo. Acho que depende de estilo do seu time, característica do adversário, de uma série de fatores.
Essa é uma competição muito estratégica, né? Porque se você fala assim, ó, você joga primeiro em casa, você tem a obrigação de ganhar. Essa obrigação, ela se torna peso. E de repente você não consegue. Agora...
olha o Atlético e Atlético Goianiense, então, né? Você o Atlético tem que... não conseguiu fazer o resultado.
É por isso que eu digo. E foi lá e classificou. Então, você tem que jogar os dois jogos com o mesmo peso. Tirando a responsabilidade de ser o primeiro em casa, porque daí lá fora você vai perder. Você já chega derrotado. Então, eu acho que você tem que interpretar o confronto como único. Estrategicamente, você faz um joguinho em casa, claro, vai fazer o jogo para fazer o resultado. E se não conseguir, vai ter que jogar lá para também fazer o resultado. E eu acho que tem sido assim, na grande maioria dos jogos. Não é fácil, eu concordo com o Guilherme. Nem sempre essa questão de você jogar a segunda em casa é uma garantia de que você vai se classificar. E a final da Copa do Brasil vai ser em Brasília, em jogo único, né?
Jogo único, né? Pela primeira vez na história.
Eu acho uma pena também. Eu não gosto muito dessa ideia de jogo único para nós aqui.
Eu acho, assim, a América do Sul, especialmente, tem uma cultura e uma característica muito particular, né, sobre o mando de campo. E no Brasil, cara, mando de campo tem uma coisa muito poderosa. Esse é só um aspecto, tá? Vamos pro aspecto econômico, aspecto social da coisa, que é a dificuldade nossa de fazer uma viagem, de, cara, de todos os torcedores terem acesso, Porto, para fazer uma viagem para Brasília em dezembro, por mais que tenha ali antecedência, pô, você nem sabe se o time vai estar lá, né, cara? Então...
Você chega, não... Se esperar bater a semifinal para comprar,
fica o preço caríssimo, vai lá pra cima, ingresso, né? Eu acho que tira o acesso. Na Libertadores, eu acho uma pena também, mas acho que a final única deu certo, assim, virou um evento gigantesco, né? Isso para Comebol com certeza, mas eu acho que, cara, tirou muito do brilho e da questão cultural nossa.
Também gostava mais quando eram dois jogos.
Se der Juventude e Remo, imagine.
O que, que tem?
E o cara comprou o ingresso em junho.
Tem isso também, né? Tem isso também, essa possibilidade. Olha só, confirmou, hein? Bateu o martelo a Federação Paranaense de Futebol. Agora é oficial o jogo da final da segunda hora do Campeonato Paranaense. Primeiro jogo é sábado, 30 de maio, 3 horas da tarde. Valdemiro Wagner lá em Paranavaí, ACP e Paraná. Teremos, portanto, no sabadão, 3 jogos acontecendo ao mesmo tempo. Esses dias aí a gente teve um domingão com 3 jogos, um atrás do outro. Agora vai ser um sábado com 3 jogos simultâneos.
Rodada perfeita.
Porque o Paraná começa às 3 e os jogos da dupla Atletiba são às 4. O Atlético contra o Mirassol e o Curitiba contra o Flamengo.
E daí já tem algum chatão no chat. E aí, como que a TMC vai fazer para transmitir os 3 jogos?
Vamos passar todos.
Todo mundo vai estar atendido, vamos transmitir as 3 partidas.
Vamos transmitir todos.
E vai faltar o narrador.
Rogério, não me dá uma folga nesse sabadão aí?
Dá, sim. É a final da Champions League ainda.
Pra ver a final da Champions.
Eu posso cobrir o quarto jogo, que é o da Champions League.
Pra ver a final da Champions?
Adorei isso, né?
3 joguinhos?
Acho que não vai dar, pô. Você vai fazer os 3.
Vai faltar narrador aí, não é bom a gente começar.
Tem uma bike já.
3 jogos. Já tinha gente falando pra você narrar o do Paraná.
Rapaz, é isso que eu ia falar pra ele. Ele já narrou o jogo do Paraná, viu?
Eu só faço jogo com imagem.
Então é isso.
É o Paraná, pô. É isso mesmo.
Então demorou. Já me passa a escalação pra eu ir vendo.
Não tem. Pedi pro Juninho.
Pergunta pro Juninho.
Hoje é terça, pô.
Mas eu sou organizado.
O Dombrowski tá se recuperando aí.
Calma. Não dá pra ficar falando da escalação na terça-feira, né, meu? Calma.
É que eu preciso estudar um pouco pra ver, pra não errar os nomes, né?
Não, tudo bem.
Uma das narrações mais marcantes da rádio é do ET no jogo do Paraná.
Verdade, verdade.
Tá na vinheta, né?
Eu me consagrei.
Tá na vinheta ainda? Não sei se
tá. Tá, tá, tá.
Tá na vinheta.
Que felicidade.
Eu me consagrei, né? No meio radiofônico.
O que aconteceu aquele dia? Não lembro mais. Alguém largou, né?
Assim, o Moura falou assim, ó. Narra aí então, ETzinho. Aí... Eu comecei.
Chorava também pra não precisar dar uma narrada, né?
Eu chorava.
Eu tava aí nesse jogo aí, o jogo tava decidido. Aí o Moura falou: quer narrar, ETzinho? Quer
do Pimpão.
Saiu,
né?
O gol.
O gol foi do Pimpão, né?
Paraná e CRB.
E daí é gol e é verdade mesmo. Que é o melhor frase.
Não acreditou.
Cara, é gol e é verdade mesmo.
Então, sabadão, 3 jogos do mesmo horário. O ET vai narrar um deles. A gente vai sortear aqui qual o jogo que o ET vai narrar aqui na TMC.
Gente, que inveja, né?
Tudo 10, Nichelle! São 10 dias em que você escolhe se prefere parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros em qualquer cartão ou receber 10% de desconto no Pix ou dinheiro. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp.
Um abraço pro Elcinho, Coxa Branca, brother, meu, sempre escuta a gente. Alô, Elcinho, um beijo pra você.
Vamos pro intervalo, são 6h53. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe quem escuta.
Nossa, menina, você tá suando demais. Eu falei, pois é.
Continue com a gente. Já, já voltamos
com muito mais futebol!
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Chegou, o clima esquentou.
Bora lá!
Vinho Campo Largo, um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação. Abre um Campo Largo na festa da Facu ou no almoço de domingo. Abre um Campo Largo aí, um clássico todo mundo vai.
Vinho Campo Largo, um clássico.
Abre um Campo Largo aí.
Beba com moderação.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Empreende, sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Vem aí ciência, tecnologia e cultura no mais moderno planetário da América Latina em Pinhais. A obra de duplicação da PR-423 entre Araucária e Campo Largo vai desafogar o trânsito. E o novo contorno sul de Fazenda Rio Grande a Araucária vai encurtar distâncias e ganhar um corredor logístico. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Palpite campeão, Tratoraço e Mercado de Correias. Mostre que você é fera no palpite. Participe e concorra a 10 bolas da Copa do Mundo. Participe pelo Instagram Tratoraco Curitiba. Siga o perfil, curta o post oficial, marque dois amigos e dê seu palpite do primeiro, segundo e terceiro lugar da Copa. Simples assim, é um sorteio a cada jogo do Brasil e acertando o palpite, você leva a bola na hora. Os palpites poderão ser feitos até o dia 10 de junho. Tratoraço e Mercado de Correias, juntos na torcida pelo Hexa.
E se a sua graduação se encaixasse na sua vida e não o contrário? Na EAD Tuiuti você escolhe quando e onde estudar, trilhas de aprendizagem interativas, conteúdo conectado ao mercado e tutoria em cada etapa da sua jornada. Flexibilidade com acompanhamento real. Sua formação do seu jeito. Acesse tuiuti.edu.br e faça a sua inscrição.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Esportes TMC, uma jogada. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. No apito final, quem se planeja comemora sempre. Faça um consórcio Ademicon. Quem não ama um banho confortável e relaxante? Então corra e conheça as duchas Enerbras. Hospital Ipo, saúde e excelência, tem nome e endereço. E voltamos
com muito mais futebol!
De volta com o Esporte TMC dessa terça-feira para Ford Barigui. Novo Territory e nova Ranger 2026 com condições exclusivas. Você só encontra na Ford Barigui.
Ou não.
Ganhadores de hoje aqui no Esporte TMC, prêmio número 1, ingressos para Liga Monstro Combate, dia 6 de junho na Live Curitiba, vai pro Robson, final do telefone 9131. Prêmio 2, voucher de R$100 para Pizzaria Baggio, vai pro Leonardo, final do telefone 6932. Os ganhadores aguardam um contato da nossa produção. Quer viver a faculdade de verdade? A Tuiuti tem mais de 40 cursos presenciais em Curitiba, com prática real, laboratórios, clínicas e conexão com o mercado desde o primeiro período. É em tuiuti.edu.br. Bora pro giro final, as últimas informações do Coritiba, Nicolas França.
Agora pensa no jogo de sábado contra o Flamengo no Maracanã, despedida antes da parada da Copa do, do Brasileirão para a Copa do Mundo. A expectativa é quanto à recuperação do atacante Lucas Ronier. De fora dos últimos jogos, ele segue em tratamento por causa de um problema muscular.
Limpeza e conservação de alto desempenho para a sua empresa é com a Via Facilities. Acesse viafacilities.com.br ou ligue 3027-7575 e agende a visita de um especialista. As últimas do Atlético, Monique Vilela.
Reapresentação do elenco rubro-negro será amanhã pela manhã no CT do Caju. Técnico Odair Helman inicia a preparação para o compromisso diante da equipe do Mirassol na Arena da Baixada. Primeiro reforço contratado para a temporada de 2026 nessa janela do meio do ano. Zagueiro Bruno Baldini, de 19 anos, que pertence ao Avaí. Chega ao furacão.
No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Álamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 992181684.
Sai fora, barbudo.
As últimas do Paraná, Jairo Júnior.
Zou ou não? Você que manda.
Sim.
Diretoria do Paraná Clube está negociando com o Coritiba o aluguel do Couto Pereira para mandar o segundo jogo da final da segundona diante do Paranavaí.
Olha como a Rafa é porquinha.
Amanhã tem mais, galera. Vem aí a transmissão de São Paulo e Boston River pela Sul-Americana. A gente volta amanhã, meio-dia, com o Papo de Craque, 5 da tarde, com o Esporte TMC. Valeu, tchau.
Boa noite.
Esportes TMC. Terminou. Esportes TMC. Esportes TMC.
Recebe de volta de Pablo Maga, larga.
de lado, chamando a presença de Alan Franco. Alan Franco, abertura para o lado direito, agora para Lucas Ramon. Retrocede outra vez, Alan Franco domina o argentino. Ficou discutindo com o Rafael, hein, no finalzinho do jogo aqui, sábado, no Morumbi, apontando uma falha, o que seria uma falha, na opinião do Alan Franco, do goleiro São Paulino. Bola dividida na intermediária, chega para tocar nela da Fonte. Na sequência, o São Paulo ganha, aberta na canhota, Pegueirinha já deixou o primeiro na saudade, trouxe por dentro, rolou Caleri de primeira, mais atrás, Danielzinho domina mal. No que ele tentou dominar, a bola deu uma escapada, chegou ali para desarmar o Bonfilho, e aí o Danielzinho derrubou ele e falou: Bonfilho, a casa torna, ao chão, Kaique Silva.
Adiantou demais ali o Danielzinho, acabou fazendo a falta, acertando o argentino. Um dos três argentinos, né, desse time uruguaio, o Agustín Aguirre, também os atacantes Gonzalo Reina e o Francisco Bonfilho, três argentinos na equipe do Uruguai. Gui.
É isso, dirigida pelo técnico Ignacio Iturralde, uruguaio de 42 anos. O Juan González despacha, goleirão manda para elevação para o campo de ataque, bola desviada, vai caindo no comando, olha o passe, abertura, lado esquerdo, chegou, dominou, Reina pedalou na grande área, bateu cruzado por baixo, chega para tirar a defesa tricolor, afasta o perigo dali, quase chegou o Boston River, ela cai para Arthur, lado direito ainda no campo de defesa, já vem para arrancar, ultrapassa a linha média, desce para o campo de ataque, Arthur para cima da marcação, tentou encarar melhor que ele, Ignacio Fernandes, chega para ganhar o Nacho Fernandes, toca mais à frente agora para Gonzalo Reiner, por dentro a bola devolvida outra vez a Reiner, retrocedendo na defensiva, ele volta recuando, deixando com Fernandes, despacha o camisa número 13 e manda para elevação, entra Alan Franco, toca na bola, ela cai reboteada por dentro, agora para Danielzinho, adiantou, comando de ataque, Caleri de primeira, abertura na ponta direita, para Arthur, devolveu para Caleri, liga de fundo, cruzamento por baixo, tranquilo para Juan González, saiu rasteirinha junto à primeira trave, o goleiro tá bem posicionado, fez a defesa tranquila ali, Kaique.
Ficou fácil ali para ele, né? Faz a defesa o goleirão Juan González, capitão da equipe, no cruzamento do Caleri, por enquanto comecinho de jogo 0-0, Gui.
Primeiras movimentações, 3 da primeira etapa, o placar zerado, Pablo Maga, vem a bola no meio de campo, dentro do círculo central, evita a marcação do primeiro, que é Gaston Ramírez, deixa a recuada no comando, sai jogando na tranquilidade, Osório abrindo na canhota, Wendel, domina o lateral, hein? Chegou a jogar na seleção brasileira nesse ciclo, com o próprio Dorival Júnior, volta no comando de zaga, bola para Osório, Osório domina, vai carregando, conduzindo a equipe tricolor, ainda no campo de defesa, largando de lado Alan Franco, já manda pro ataque, na direita, rente a linha lateral, Arthur dominou, tentou a finta, deu uma escorregada, chegou Reina, tocou na bola, ela vai pela linha lateral, é manual pra equipe do São Paulo, bateu, Arthur fica de cócoras ali, sentindo alguma coisinha.
Ele sentiu um pisão ali no tornozelo direito. O Wendel, que você citou, foi para a última zona mista e rasgou elogios ao Dorival, né? Diz que, inclusive, em dois jogos já sentia dentro de campo que o time tinha coisas diferentes e benefícios, né, trazidos pelo técnico Dorival Júnior.
E olha só, hein, nosso Barolo, que participa praticamente todos os dias do Papo de Craque Segundo Tempo, tá 22 graus em São Paulo aqui no Morumbi, hein, Barolo? Esticada para André Silva, tocou de primeira, Caleri tem toda a evolução de calcanhar, chega rasgando. Atira de qualquer maneira, uma costa pela linha lateral, Emanuel São Paulo tem pressa, Arthur já movimenta, fala com Danielzinho, dominou no bico da grande área, ainda Danielzinho olhando a movimentação do Caleri, Caleri passou, ficou em posição de impedimento, Danielzinho não mandou, ele deu no Arthur, Arthur mais atrás com o Lucas Ramon, outra vez Arthur pelo lado direito, rente a linha lateral, Arthur por dentro, agora para Danielzinho, tentava por elevação, bola para Caleri, desvia na marcação, volta Pablo Maia, quem recomeça tudo com o Osório. Para quem não entendeu, o Barolo diz que o Wendel só consegue jogar bem quando tá 22 graus, tá exatamente 22 graus hoje, e o Wendel descolou um bolão na ponta, cruzamento por baixo, achou o Arthur, ele bate, sem chance de defesa pro goleirão Juan González, Arthur, 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 festa em três cores, no Morumbi em São Paulo, em todo o Brasil, é gol do tricolor, gol de Arthur Gonzalez. Confere que ela tá lá no fundo do seu gol, gol fortaço, mais do que um gol, golaço, uma jogada de garra, de vibração, um gol com a cara do Cimento CSN. Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. Arthur abrindo o caminho pro tricolor, 1-0, Kaique.
O terceiro gol do Arthur com a camisa do São Paulo, o segundo dele na Copa Sul-Americana e a primeira participação em gol do André Silva desde que retornou de uma grave lesão que praticamente tirou ele da temporada passada inteira. Cruzamento pelo lado esquerdo, rasteiro, cruzamento para trás da marca do pênalti. Encontra o Arthur que corta da esquerda para a direita e aí com a perna direita, onde ele marcou o primeiro gol dele, também aqui no Morumbi com a camisa do São Paulo, ele repete a dose. Estufa a rede no canto direito alto do goleirão que nada poderia fazer. Com 4 minutos de jogo, São Paulo está na frente, 1-0 do Morumbi.
Arthur faz o primeiro da noite, 1-0 São Paulo, resultado que classifica o tricolor na liderança do grupo. Vem para a cobrança de lateral, Boston River, ponta direita, bola para grande área, jogador uruguaio foi pro chão, a arbitragem mandou seguir, tira dali André Silva, vai sobrar reboteada na intermediária, Boston River vai dominar para recomeçar. José Calil, não deu nem tempo de chamar para aquela primeira leitura do jogo, para você entender como os times estão em campo. São Paulo já abriu o placar com o Arthur no cruzamento, André Silva, Calil.
É, uma jogada bem concatenada, o Wendel avançou bem pela esquerda, cruzou e o Arthur teve calma para concluir. Realmente o time uruguaio é bastante fraco, Guilherme. Quando sair o segundo, depois do terceiro gol, o Dorival pode até começar a fazer experiências.
É, o Arthur acionou, Lucas Ramon, cruzamento dele por baixo, goleirão Juan Gonzalez mergulhou e ficou com ela. Chegou o novo Jeep Commander 2027, agora com tecnologia híbrida, com o mesmo conforto, tecnologia e performance. Mas aí jogando a equipe uruguaia no campo de defesa, bola rolada de lado de Aking, mais à frente a Reiner, ele volta recuando por dentro, chamando na faixa central Federico da Fonte. Na Fonte inverte o lado, lá no cobrado de zaga, acionando Matheus Ribeiro, abertura para o lado direito, agora para Costa, de novo a Ribeiro, domina o jogador, vai chegando a marcação tricolor, ele despacha de qualquer maneira para o campo de ataque, tentou o domínio ali na intermediária, o Bonfilho adiantou demais, a bola se perde pela linha lateral, e para a equipe do São Paulo movimentar no seu campo de defesa. Fala, Gavião.
Saiu o gol também no outro jogo do grupo do tricolor, hein? Gol do O'Higgins, Milionário 0, O'Higgins 1, tricolor líder absoluto do seu grupo, 12 pontos, Guigui.
E o O'Higgins então nesse momento vai abocanhando a segunda vaga, né, Gavião?
Exatamente, o Milionário ficando de fora, hein? Com 8 pontos.
Só me tira uma dúvida, o O'Higgins está indo a quantos pontos, Gavião?
O O'Higgins indo a 10 pontos, São Paulo 12.
Caso o São Paulo não tivesse feito o seu gol aqui, né? O O'Higgins estaria igualando nesse momento tricolor, mas tem a vantagem do confronto direto, né? No qual o São Paulo tem aí a vantagem sobre a equipe do O'Higgins por ter vencido aqui no Morumbi e empatado no Chile nesse novo regulamento da Conmebol, tanto para a Sul-Americana quanto para a Libertadores. Olha o Alan Franco adiantando para o campo de ataque, tentava Arthur por dentro, bola pega na marcação, volta reboteada lado esquerdo, a Reina. Reina dominando, tentando escapar da marcação de Lucas Ramon, tentou o passe mais à frente, Dani, chegou no meio do caminho, esticou o pé, interceptou, ela voltou, reboteada lado esquerdo, nova a Reiner, dominando no meio de dois, meio desajeitado o argentino, hein? Aí ele dá um passe de letra, volta tudo, recomeça com Inácio Fernandes, mais atrás ainda Agostinho Aguirre. Para você acordar bem informado, Rafael Tebas e Fernanda Câmara te atualizam de segunda a sexta, a partir das 5 da manhã, do Start TMC. Vamos chegando já 9:30 nesta primeira etapa na Manubis, 1 São Paulo, gol de Arthur, 0 Boston River, e as primeiras mensagens do povo com a bola rolando, Gavião.
O Ivan Santos, o Robson Bento, tem uma pergunta pro Kaique, que é do André. Ele tá perguntando se o Matheus Belém, que é zagueiro, não podia ser disponibilizado pro Dorival usar na vaga do tricolor.
Tá treinando em horário alternativo, mesma situação que vive o Arboleda, o Belém que jogou o campeonato catarinense nessa temporada, né? Pelo Camboriú, voltou ao São Paulo e tão buscando outro clube para ele. Não faz.
Mas ele tirou foto com o Arboleda também?
Não,
porque o Mike não foi afastado porque tirou foto com o Arboleda, né? Agora não, o Belém
não
também?
Tá afastado, né? O Belém não tá afastado, ele só tá treinando em horário alternativo porque não está nos planos.
Foi só foto com o Arboleda ou o Mike apresentou outros casos de indisciplina?
Indisciplina e também o desempenho nos treinamentos bizarro, de ruim.
Ah, tá. Olha a bola esticada pro campo de ataque, Caleri não domina, vem pra arrepiar Ribeiro. Dá um chutão, manda pela linha lateral, não saiu, Ribeiro foi lá, se esforçou, evitou a saída. Ainda sobrou reboteada, entrada na grande área, tentava o domínio por ali, o André Silva, a bola escapa, chega pra rasgar de qualquer maneira, foi recuada pro goleirão Gonzalez, que despachou, sobe o Wendel, toca de cabeça, fazendo abertura pro lado da esquerda, Ferreirinha que volta de primeira no campo de defesa pro Osório. Diga, Kaique.
Lembra aquela coletiva do Felipe Luiz, quando o Pedro tava com desempenho abaixo nos treinamentos? O que eu ouvi no São Paulo é que o Mike apresentou na última semana, antes de ser afastado, desempenho semelhante. Você olhava o resultado nos treinamentos, era muito abaixo dos demais.
Agora você vê, Guilherme, o sonho de quantos garotos é jogar no São Paulo, né? Aí a pessoa recebe a oportunidade de jogar num grande clube, a torcida gosta do cara e ele apresenta esses problemas. Ainda quanta gente queria estar no lugar dele.
Jogador que talvez fez o quê? 10, 15 jogos no profissional?
É nem isso.
Impressionante, né? Como acaba perdendo o foco no principal. Olha o Arthur, esticada na ponta por dentro, bola pro André Silva, tabelou com o Danielzinho, invadiu a grande área, bateu, cruzada, ela pega na marcação, vai pela linha de fundo, depois de tocar no Inácio Fernandes, é escanteio, São Paulo tá em cima, Kaique.
A tentativa do André Silva, né? Bateu de perna direita ali pro meio da área, buscava assistência, né? Buscava mandar no meio da pequena área, escanteio pro lado direito, vem o Arthur na cobrança.
Precisa parcelar um Pix? No PicPay você pode até 36 parcelas. Baixe o app e abra sua conta. PicPay é banco pra toda hora. Escanteio é para o lado direito, 12 da primeira etapa, toma distância para movimentação, Arthur para baixar em pé trocado, hein? Ele vem em canhota na direita, lá dentro da pequena área está posicionado André Silva, também vão chegando por ali Alan Franco, Luiz Osório, Jonathan Caleri, é artilharia aérea tricolor querendo esse cruzamento, essa bola na grande área, todo mundo esperando na entrada dela, estão Pablo Maia e Danielzinho para pegar o rebote. Arthur, pé canhoto, cruzou, fechado, primeira trave, Caleri desviou pro meio da pequena área, ninguém apareceu para empurrar pro fundo da rede. É só lateral para a equipe do Boston River bater no campo de defesa de segunda a sexta, a partir das 3 da tarde. Você fica bem informado com o Link TMC. O Rodrigo Alvarez, Tomás Rafael e Maiara Bastianello te contam tudo o que já aconteceu, que ainda está por vir no Link TMC. Vai pra batida de lateral, a equipe do Guaga toma distância para movimentação. Juan Costa, ele vai bater o lateral, bate curtinho, recepciona por ali outra vez, tem toda a sequência na jogada. Gastão Ramires desarmada, na volta Danielzinho atropelado, foi pro chão, queria falta, o árbitro mandou seguir, então vem lançamento, a bola era pro Reina, muito forte, hein? Mas se Reina foi correr pra sair do lugar, ele demorou uns 5 segundos.
Reina é o médico do Gavião, cara. Reina.
É, né? Carlos Reina, o doutor Fernando Reina, o doutor Jorge Reina e Jorge Henrique Reina, a família Reina conhece todo mundo por dentro.
E o Jorge leva.
É com Y assim, o Gavião, igual dele ou não?
Não, não, é com I.
Muito bem, é um batalhão de médicos para cuidar do Gavião, que dá de trabalho. Olha lá a bola lançada, na diagonal, Arthur dominou, tentou ultrapassagem do Lucas Ramon. Chega a marcação, bota pela linha de fundo em escanteio. Reina com Y, tem o Cláudio Reina, né, que jogou Copa do Mundo pelos Estados Unidos, e o filho dele, Giovanni Reina, que joga na Alemanha. Escanteio, Kaique.
Escanteio, vai bater ali de perna esquerda o Arthur, sempre ele, né? Escanteio do lado direito, é sempre o dono da bola parada de São Paulo, vai chover bola na área de perna canhota.
Pra baixar de pé canhoto lá dentro, mais uma vez o André Silva, Jonathan Caleri, Alan Franco, Osório, todos posicionados, Lucas Ramon também, cruzamento fechado do Arthur, pé canhoto, segunda trave, a bola muito forte, passa por todo mundo, tem jogador tricolor caído ali pedindo um puxão, pedindo pênalti, a arbitragem tá dando, é o Ferreirinha, né? A arbitragem tá dando só tiro de meta pra equipe do Boston River, e atenção galera, nas emoções do melhor futebol do seu rádio, você confere agora tempo e placar aqui na TMC. Placar TMC Jeep, chegou o novo Jeep Commander 2027, agora com tecnologia híbrida. Placar Jeep confirma pra você. Copa Sul-Americana, Grupo C, sexta rodada, Morumbis. Vamos chegando a 15 da primeira etapa. O árbitro tá ouvindo o VAR, hein? Nesse lance aí que o Ferreirinha reclamou. Por enquanto, jogo parado na cobrança de tiro de meta uruguaia. Mandou bater. 15 na primeira etapa no Morumbis. Um para o São Paulo, gol de Arthur. 0 para a equipe do Boston River do Uruguai. Gavião.
Libertadores, gol no grupo do Mirassol. Gol da LDU. LDU 1, Always Ready 0.
TMC, quem escuta sabe.
Você sabia que a qualidade dos amortecedores em seu carro carro está diretamente ligada à segurança da sua família? Sua Cofap garante conforto para te levar mais longe, não importa o caminho. Amortecedor Cofap, o melhor amigo do carro e do dono do carro.
Cara para a equipe uruguaia ali na intermediária, Gastón Ramírez movimenta. Jogador experiente, o Gastón Ramírez começou no Peñarol, passou por vários clubes da Itália, também pela Premier League. Bola dividida na intermediária, vai voltando outra vez, Danielzinho ganha, esticou para Caleri, tentou o passe de primeira, intercepta no meio do caminho a equipe uruguaia. Outra vez aperta na direita, Juan Costa, ele desce e se manda pro campo de ataque, para, pisa no breque, gira, solta, curta por dentro, a Ramírez. Ramírez arredonda, volta, recua ali na intermediária, trabalhando a bola com Haller. Haller larga de lado, abertura para o lado canhoto, agora para Reina. Reina domina junto à linha lateral, tentou meter de um lado, sair do outro, para cima do Lucas Ramon, que foi lá, roubou dele na tranquilidade. Aldo Reina, Gonzalo Reina, por enquanto, dificuldades ali. É uma finta simples, o Lucas Ramon desarmou facilmente e sofreu uma falta que favorece a equipe do São Paulo. Quer qualidade comprovada, secagem rápida e garantia de sucesso para sua obra? Fá de cimento CSN, cimento CSN mais do que forte é fortaço. Alan Franco recepciona, entrada na grande área tricolor, ele levanta a cabeça, faz abertura para o lado direito, agora para Lucas Ramon, voltando no comando defensivo de novo com Alan Franco, larga de lado a Luiz Osório. Osório domina, tem liberdade, vai tirando um pouquinho o espaço, agora Gastón Ramírez, a bola aberta para o lado canhoto, outra vez com Wendel, Wendel domina. Dominando, voltando dentro da grande área, o São Paulo trocando passes, Pablo Maia vem ajudar e sai jogando tranquilo, fala com Alan Franco, voltando a Maia, Pablo Maia na meia lua, domina, levanta a cabeça, sai jogando com tranquilidade para a equipe do Tricolor, larga de lado agora para Osório, Osório dominando, Ramírez observando a distância, Osório vai avançando um pouquinho, se aproximando da linha média, faz o passe para o campo de ataque, Caleri de primeira na canhota, Wendel, bom passe, devolveu de primeira ao Wendel na ponta esquerda para Caleri, tentou outra vez com Wendel, a bola em profundidade, foi bem agora na cobertura, Rafael Haller para tomar para a equipe do Boston River, e aí na sequência tentou esticar uma bola na ponta, não tinha absolutamente ninguém, né? Ela ficou ali para ser justo com o Munhoa, depois do desarme do Haller, e o Munhoa mandou direto pela linha lateral em manual para a equipe do São Paulo. Torcedor TMC também quer notícia que importa, no TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã, com Felipe Bueno e Joana Trettoa. Bola recuada para Alan Franco dominar na faixa central, campo de defesa, ele faz abertura para o lado direito, agora para Lucas Ramon, já empurrando no ofensivo, o passe saiu fraquinho, André Silva ficou apertado, a marcação em cima dele do Reina, foi bem o André para limpar, no domínio de primeira ele limpou e voltou recuando outra vez no comando defensivo para Alan Franco, larga de lado agora para Luiz Osório, Osório dominando, ultrapassando a linha média, trazendo o São Paulo para o campo de ataque, tentou o lançamento de canhota na diagonal, bolão no pé do Arthur, dominou, arredondou, levou na linha de fundo, deixou na saudade, invadiu a grande área, guardou cruzado, gol contra! São Paulo! Juan Costa contra para deixar tudo igual ou para ampliar o placar pro tricolor do Morumbi. O gol é do Boston River, é do Juan Costa, mas é pro São Paulo. A jogada na ponta direita, Arthur pedalou, passou fácil pela marcação, cruzou por baixo e o Acosta, para evitar o gol que seria do Caleri, esticou a perna canhota e mandou pro fundo do gol. Assim não, Acosta, mamãe, de pé canhoto, pé que balança, ele não vai outra vez no Morumbi, Acosta, gol fortaço, mais do que um gol, golaço, uma jogada de garra, de vibração, um gol com a cara do Cimento CSN, Cimento CSN mais do que forte, é fortaço, festa em três cores no Morumbi, em São Paulo, todo o Brasil é mais um do Tricolor. Acosta contra. É, Juan Gonzalez confere que ela tá lá no fundo do seu gol. 2 São Paulo, 0 pro Boston River, Kaique.
90% do gol contra do Acosta serve pro Arthur, que entortou o Ignacio Fernandes, que ficou a ver navios ali na marcação. E aí ele se viu numa liberdade imensa pelo lado direito. Tentou cruzar no segundo pau pro Caleri. Quando ele bate forte pra dentro da área, o desvio é no Acosta e a bola vai pro fundo da rede. O lateral direito acaba se perdendo e manda contra o próprio patrimônio. O São Paulo tá na frente 2-0 e praticamente 2 gols do Arthur, que até agora tá jogando uma bola mais do que redonda aqui. Tá na frente, o tricolor amplia no Morumbi.
2-0, Arthur na jogada, Costa contra. Futebol e churrasco no ponto certo, só parecer com Frango Alis. Frango Alis tá na camisa do mundo todo. A Costa botou pro fundo da rede para evitar o gol que seria do Caleri. 2-0 aqui no Morumbi, Calil.
O Arthur tá inspirado, né? Ele fez o gol aos 4 minutos e criou a jogada do gol contra aos 17. É o jogo do São Paulo por ali. O Ferreirinha aqui está com uma certa dificuldade, mas do outro lado o Arthur tem todos os caminhos abertos. E o São Paulo, como a gente já esperava, Guilherme, vai fazendo o placar, 2-0 e vem mais.
É, pois é, tentava de novo na canhota com o Ferreirinha, que foi travado. Fala, Kaique.
Esse que é o gol 11 mil da história do São Paulo, que seria marcado pelo Caleri, mas pela primeira vez em sua história, o gol 1000, 2000, 3000, sempre foi marcado por jogadores, né, do São Paulo. Pela primeira vez um gol marcante como esse, o gol 11 mil é um gol contra a favor do São Paulo.
É, tem primeira vez pra tudo, né? As notícias mais lidas da internet estão no Trend das 11, aqui na TMC. Tudo que você precisa saber, quer comentar e tá doido pra compartilhar. De segunda a sexta, sempre às 11 da manhã, com Thiago Matheus e Pietra Mesquita. Quadra no comando de defesa para Agostinho Aguirre, começando tudo mais atrás com Juan Gonzalez. Passe de primeira outra vez para Aguirre. Ele distribui mais à frente. Vem o número 14 saindo jogando, Federico da Fonte. Na sequência, Rivero recua, recomeça outra vez com Gonzalez. Passe de primeira bola para Aguirre. Aguirre dominando, tentando esticar mais à frente. Bonfilho recolhe na intermediária. Francisco Bonfilho. Preciso de imagens, Kaique. Recuada mais atrás agora para da Fonte. Ele domina na intermediária. Organiza o jogo para a saída do Boston River. Abertura é para o lado direito, a Costa. Dominando junto à linha lateral, bola por dentro, a da Fonte. Só de palavra, de sinal, não dá, ninguém sobrevive. Recuada de novo, mais atrás pro próprio da Fonte. Por dentro, passe de primeira para Agostinho Aguirre. Vai dando saída para a equipe do Boston River. Abertura pro lado do canhoto agora, outra vez com Gonzalo Reina. Reina junto à linha lateral, volta recuando de novo para Aguirre, recomeçando no campo defensivo. Se tem jogo, tem Betano. Baixe o app ou acesse betano.bet.